Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Oi, eu sou o João Vicente.
Eu sou o Emicida.
E eu sou o Chico Bosco.
E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o Papo de Segunda. Papo de Segunda está começando e no dia do médico. Então, nosso muito obrigado e parabéns a todos os médicos que ajudaram e ajudam na luta contra a Covid e não recomendam o uso de medicamentos sem comprovação científica.
Ah, esses são bons.
Esses são os melhores. São porque são médicos, né? Não é gente chutadora. E muito boa noite aos meus doutores da alegria, João Vicente e Francisco Bosco. Que maravilha.
Você não devia comparar esses...
guardiões,
gênios,
bastiões,
doutores da alegria,
com esses palhaços,
seres humanos mundanos.
Acho que foi uma comparação
errada, equivocada, tenho certeza.
Bom, mas vai embora.
Temos ele que não é médico, mas que é muito paciente.
Pô!
Para com isso! MC Provoleto, melhor MC Serra da Canastra, direto em Coimbra. Como vai?
Eu gosto tanto com esse seu sorriso.
Tô bem, Fábio. Graças a Deus, eu tô muito bem, viu? Eu queria aqui começar o dia saudando aí nossa audiência qualificadíssima que sempre nos acompanha.
Lá vai ele saudar a mandioca.
Interage conosco nas redes sociais.
Eu tô amando esse homicida, cara.
Meu mais fraterno abraço a cada um deles, a cada uma delas.
Amiga dona de casa, fala. Fala pra amiga dona
amiga
de casa.
Amiga dona de casa, o amigo pirueiro, o amigo taxista.
Cara, eu tô amando esse... O que aconteceu, homicida, que você começou a fazer isso?
Eu tô
amando.
Falei.
Isso é saudade do Brasil, isso aí são notas do exílio.
Ele tá atingindo gente que tem verba pra patrocinar coisa.
Eu tô vendo o circulador cheia de senhorinha.
Emicida, assisti teu show e tricotei essa blusinha pra você colocar. Mas olha só, o nosso convidado não é médico, mas também é doutor, advogado. Mas ele quase não chega. Postou até no Twitter dizendo o seguinte, ó: decolei em São Paulo com destino pro Rio pra participar do papo. Dormi no voo, o avião pousou. Abri a janela, nada do Corcovado. Um gramado no lugar. O avião pousou em Campinas. Eita. Pânico, correria, mas ele chegou. Sim, doutor. Ele, advogado criminalista Augusto de Arruda Botelho. Muito boa noite. Que susto, hein, seu Arruda?
Eu acordando. Eu realmente olhei pra janelinha. Mas, gente, só eu peguei o voo certo, tá? Ao contrário de você que pegou o voo errado.
Fui parar em Maceió.
Eu peguei o voo certo. É que simplesmente o aeroporto do Rio fechou. E eu pousei, inadvertidamente, numa outra cidade.
Mas deu tudo.
No outro estado.
Mas as companhias aéreas estão com uma mania sádica de fazer... Ah, agora a gente não vai poder pousar na cidade que eles querem. Vamos voltar, mas não vamos voltar para a cidade de onde ele veio, não. Vamos voltar para outra.
Para uma outra.
Eu não entendi porque não voltou para São Paulo, foi para Campinas. Mas enfim, cheguei.
Mas pousou, chegou, tá aqui. E a gente tá falando aqui do dia do médico, a gente... tá assistindo muito a CPI da Covid como se fosse Copa do Mundo, né? Tem torcida. O Augusto acaba de lançar o livro aqui, ó. Iguais perante a lei pela planeta. Olha que bonitinho, tá aqui. Eu gosto de botar na minha cara, que daí eu posso ler aqui atrás e falar coisas. Mas tá aqui direitinho, ó. Ele é aquele debate... Ah, opa, agora fechou bonitinho. Ele debate a espetacularização do judiciário nos últimos tempos também. A gente vai falar isso aqui. É bom ter o juridiquês no nosso vocabulário? Sinal de que estamos mais atentos ao que acontece no país? Ou isso de tanta gente opinar sem conhecimento de causa só deixa o debate ainda mais raso? Dá lá seus pitacos na hashtag Papo de Segunda no GNT. É ruim? E por que é ruim o brasileiro virar fã de CPI, de ministro do STF? Fala aí, Augusto.
Não, ruim o brasileiro se interessar por justiça? Jamais. Né? Porque é um tema que está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Então, o interesse, a cobertura da imprensa, a transparência, a discussão sobre o direito é essencial para uma democracia, para uma sociedade participativa. Então, eu sou totalmente favorável à discussão e, de certa forma, até à publicidade de julgamentos. O que acontece nos dias de hoje, e não acontece apenas hoje, se a gente pegar, tem um arco histórico cronológico de onde isso começou, até o momento que nós chegamos agora. O momento que nós chegamos agora é muito perigoso. A justiça virou um espetáculo em todas as pontas. Nos julgamentos, nas audiências, nas investigações, em parte da cobertura da imprensa, mas principalmente no debate do dia a dia, no debate diário. Você pode que eu não estou contando uma novidade. Em todo grupo de WhatsApp, em toda mesa de bar, em todo lugar que você senta, a justiça é um tema. Julgamentos criminais, que ao fim e ao cabo são uma matéria exclusivamente técnica. Direito é uma ciência. Direito é uma ciência. Você pode ter, eventualmente, uma opinião, concordar ou discordar de uma decisão judicial ou de outra, mas para você fazer isso, você precisa ter um mínimo de conhecimento técnico. É o que eu tento fazer no livro. O livro, na introdução, eu até falo, olha, a minha expectativa aqui é que você não passe vergonha na mesa do bar. Porque direito e justiça e julgamento são discutidos em absolutamente todos os lugares. E, infelizmente, em razão dessa espetacularização e dessa popularização da justiça e dos julgamentos, muitas vezes essa discussão é feita com zero conhecimento técnico, com torcida, com lado, com apoios de um lado ou de outro, esquecendo completamente que, volto a dizer, no final da história, direito é uma ciência.
O negócio é que o cara não vai pagar mico porque o cara do lado dele também não sabe um cacete. Então eles ficam ali falando, não, mas é a segunda instância que estão fazendo agora, pediram vista. Eu gosto agora virar o termo da moda, pediu vista, parou, segurou porque pediu vista.
Mas a verdade é que a gente...
Sentou em cima.
De um modo geral, o brasileiro não faz muita ideia do que ele está falando ali a respeito das leis. Esse é um livro também que fala um pouquinho para ele. Olha, dá uma lida aqui para entender do que você está falando.
O básico. Não é um livro voltado para quem é da área jurídica. É um livro pensado no cidadão médio, naquele que se
interessa.
Isso
é um livro de autoajuda. Isso, se existe um livro de autoajuda no mercado, é esse. Compre.
É um livro de ajuda.
É um livro assim, não passa vergonha na mesa de bar. Pode falar sobre justiça. É legal falar sobre justiça. É fantástico. Eu faço isso há 20 anos. Só trabalho com isso. Sou um verdadeiro apaixonado pela justiça criminal. Mas assim, você não precisa nem concordar comigo. Mas entenda um pouquinho antes de se manifestar. Só para não pagar mico.
Mas o que você acha que, assim, que faz de mal ao processo em si? Porque, na verdade, a política virou o novo futebol. A gente era os 200 milhões de técnicos, agora a gente é 200 milhões de juristas.
E ministro Supremo.
Ministro Supremo, cientistas políticos. Também com um ascendente em novela, né? Porque as pessoas meio que torcem para um, para o outro. É o assunto. Política é o assunto que conecta a gente uns aos outros. A gente também está usando isso como elo social. Quer dizer, eu e o Francisco, a gente ama o Bolsonaro. E é verdade, a gente ama. A gente vai se unir, a gente vai se juntar, a gente vai falar bem do nosso querido, do nosso mito, a gente vai se lamber dentro da nossa própria ignorância. A gente faz assim. Mas tem uma coisa, e eu concordo plenamente que a ignorância, né, reina, mas a minha pergunta é assim, o que atrapalha mesmo no processo em si essa tensão totalmente voltada para tudo que está acontecendo no ambiente político?
Porque é bom que se converse sobre política.
É essencial. Eu vou te dar um dado, pra vocês verem o reflexo da espetacularização da justiça. Tem um estudo da GV aqui do Rio, que mostra que a partir do momento que os julgamentos do Supremo Tribunal Federal passaram a ser transmitidos ao vivo, o tamanho do voto dos ministros aumentou. Por uma razão bem simples. Quanto mais tempo votando, mais tempo você aparece na TV.
Não é possível, não.
Não,
tá falando isso pra me agradar.
Não. E também porque se o juiz então chegar lá e fala assim, eu concordo, eu voto sim, parece que ele não estudou e não se preparou.
Então, antes do televisionamento da justiça, os acórdons, já que é o primeiro termo técnico, acórdão é a decisão, é o voto de uma decisão colegiada, tomada em grupo. Então, todo tribunal, seja um tribunal de segunda instância, um tribunal superior, como o STJ ou o Supremo, quando eles decidem, essa decisão tem um nome. Esse nome é acórdão. É um calhamaço de papel.
Confundir com acordão.
Não.
Eu já vi muitas vezes fazerem.
Exatamente. Não, a imprensa às vezes é.
Acórdão
chama, que é um calhamaço de papel ali que tem o voto de cada ministro. Aquilo vira um documento chamado acórdão. Depois que os julgamentos do Supremo passaram a ser transmitidos ao vivo, o número de páginas aumentou, de acordo com determinados ministros, em até 30%. Por uma razão bem simples. Quanto mais tempo lendo o voto, mais tempo eu apareço na TV.
Caraca,
e todo mundo gosta de aparecer na TV. Tudo bem, é normal, é vaidade, não estamos aqui julgando. Mas é um fato concreto.
O João não gosta, só porque precisa mesmo.
Eu faço isso para o meu sustento.
Faz só para atender.
Que loucura isso. Então quer dizer que a vaidade que o ser humano quase não tem, também influencia.
Então, só o com cara nada, joga. Eu vou te falar.
O cara joga num. Não, mas gente, eu acho também. Que. Calma.
O outro não pode concordar. Porque, digamos, você fez 10 minutos de uma brilhante exposição. O outro juiz não pode falar, perfeito, João, sem tirar nem pôr, concordo com o João, meu voto é sim. Porque parece que você não tá nem aí para aquele assunto. Isso. Então, se o assunto é, por exemplo...
O Francisco me puxa várias vezes e fala, eu queria só ter concordado com você. Tive que falar para garantir meu celular. Isso ele fala muito para mim. É.
Isso modifica tudo mesmo. Interessante.
Que loucura. Então, a vaidade está acabando com o sistema.
Não, não é só a vaidade.
Não, mas é uma coisa impressionante.
Você tocou num ponto, João, que eu acho importante. É, quando você junta política e justiça... Política, julgamentos políticos são históricos, normais, sempre existiram e vão continuar existindo. A diferença do que acontece hoje em dia é a partidarização dos julgamentos, que é diferente da politização. Então, quando você pega esse arco cronológico da história recente do judiciário, você pega o Mensalão como principal, o início. Você teve primeiro a TV Justiça, começa a transmitir os julgamentos. O Mensalão foi o primeiro grande caso transmitido ao vivo. E ali estava sendo julgado um partido político, principalmente o PT,
claro.
Outros partidos próximos, mas naquele momento aquilo já virou um espetáculo. A gente tem operações policiais da Polícia Federal que muito grandiosas, até a gente ter o ápice da espetacularização da justiça na Polícia Federal, que é Lava Jato.
E o personagem do japonês da Federal, que virou também uma espécie de
Regina Duarte. Lava Jato são quase 100 fases, é uma série. O Fábio estava contando da tia dele, eu tenho a tia. Que me ligar. Eu advoguei na Lava Jato desde as primeiras fases da Lava Jato, eu advogo até hoje na Lava Jato. São vários anos advogando na Lava Jato. E eu tenho uma tia que me ligou, em determinado momento, brava, como não teve fase da Lava Jato essa sexta-feira. Como não teve?
Ela estava esperando essa seriado.
Não teve, tia. Não teve, porque não é toda sexta-feira que tem. Várias sextas-feiras tem, mas essa especialmente não teve, eu sinto muito. E brava, porque ela acompanha a Lava Jato como quem estava acompanhando uma novela.
É uma loucura. E é uma abordagem que é doida, na verdade. Mesmo as pessoas que, por exemplo, têm paixão pelo político ou se diz petista, quer dizer, você então concorda com o PT por inteiro, com todas as pessoas de dentro do PT? É estranhíssimo nessa abordagem pouco crítica e muito apaixonada que a gente tem. Também causam sequelas louquíssimas no debate político. Sim. No debate público, né?
A gente tá falando de justiça, mas queria que o Francisco falasse um pouco, definisse o que é justiça e o que talvez seja a ideia do média do brasileiro sobre o que é justiça.
Vou falar a partir da filosofia, né? Eu acho que prevalece hoje, Fábio, a ideia de justiça ligada à equidade, né? A um certo processo de caráter universal, daí o símbolo da justiça cega, né? Portanto, indiferente às diferenças e hierarquias sociais, e a ideia de justiça social também, né? Que, por sua vez, é filha da igualdade, que, por sua vez, é filha da modernidade. Acho que é mais ou menos isso a ideia média de justiça. Mas nem sempre foi assim, muito ao contrário. Se você pega na filosofia antiga, por exemplo, em Aristóteles, a justiça não tem nada a ver com o que hoje a gente considera justo, né? Com essas ideias de igualdade, justiça social. Em Aristóteles, a justiça é uma doutrina chamada teleológica, ela está ligada à finalidade, ou seja, para Aristóteles, ocorre a justiça quando uma coisa ou um indivíduo cumprem a sua potência, a sua natureza. Por isso, Aristóteles era capaz de justificar a escravidão, porque para ele os escravos eram seres essencialmente inferiores. Então, Aristóteles considerava a escravidão justa. Na modernidade, surgem diversas correntes com ideias diferentes sobre justiça. Uma interessante, que deu muito, muito respaldo a determinados movimentos políticos, sobretudo do século XX, é a teoria utilitarista, que considera que a justiça é aquela ação que deve corresponder ao interesse do bem comum, mesmo que isso signifique solapar direitos individuais fundamentais. Grandes movimentos, grandes doutrinas, como o comunismo, por exemplo, são de natureza utilitarista. Há muitas ideias de justiça, né? Eu, particularmente, trabalho com uma em que a justiça é um processo que deve articular o universal e o particular, o abstrato e o concreto. Por quê? Para que haja justiça, em primeiro lugar, é preciso que haja o direito. Sem o que você cai no campo da arbitrariedade. Se você não tem um conjunto de regras universais estabelecidas de antemão, né? Isso pode, isso não pode, você cai no arbítrio, né? Quem é que vai decidir com base em quê? Mas, ao mesmo tempo, o direito por si só não é capaz de garantir a justiça, porque a justiça exige uma articulação com um caso concreto, com um caso particular. Não há nenhum conjunto de normas capaz de conter a complexidade da realidade. Nunca cabe num livro. Por mais precisa que tente ser a redação de uma lei, a realidade ela é sempre mais complexa, né? Quem faz essa mediação entre o universal e o particular, o abstrato e o concreto, é a figura do juiz, né? O juiz é que vai interpretar um caso concreto, singular, à luz de princípios gerais. Então, acho que a justiça é sempre uma articulação entre esses dois níveis, o que é muito importante, Fábio, porque, e para terminar, desculpa, já estou me estendendo, tem determinadas perspectivas que enfatizam muito o direito em detrimento da justiça. Então, são extremamente formalizantes e ignoram, às vezes, como acho que vai aparecer aqui na nossa conversa, né, que regras universais não dão conta de características sociais importantes, como a desigualdade, por exemplo, né? Por outro lado, tem movimentos sociais e perspectivas políticas que ignoram o processo necessário, complexo, que articula o universal e o particular para que faça justiça, que é o famoso fazer justiça com as próprias mãos. Daí vem linchamentos, tentativas de fazer justiça sem obedecer aos meios da justiça, né? E aí, para terminar, já que o Augusto falou da Lava Jato, né? É muito oportuno também observar que um processo justo só existe com obediência aos meios estabelecidos, aos procedimentos estabelecidos. Eu acho que para que haja justiça, é absolutamente imprescindível que haja obediência aos procedimentos, que foram procedimentos construídos durante séculos para tentar garantir o melhor fim, que nunca está garantido. Mas é garantido que se você desobedece aos meios, você não chegará a um bom fim. Essa frase eu deixo em homenagem aqui aos doutores da Lava Jato, procuradores e o Sérgio.
Algum em especial ou não?
O autor da minha expressão preferida.
O cônjuge.
Cidola, você já se sentiu pressionado para dar uma opinião sobre alguma decisão do judiciário aí que você não fazia a menor ideia, teve que formar uma opinião correta, teve que, no desespero, o que é que tu acha disso se você não fazia ideia do que ia fazer?
Isso aí é terça-feira.
Fingiu direitinho?
Absolutamente todos os dias, meu camarada. Essa é uma das coisas que eu considero mais assustadoras hoje. Porque eu fico de verdade impactado com frequência com a convicção que as pessoas têm a respeito de uma coisa que elas não entendem patavinas. E se eu me posiciono de uma maneira mais cuidadosa, dizendo, por exemplo, que eu preciso de um pouco mais de tempo para entender do que a gente está falando, parece que eu também tomei lado no meio da discussão, sabe? E aí isso se transforma numa bola de neve e as pessoas se voltam contra mim e falam, mas você é uma voz que tem uma expressão, as pessoas te ouvem, as pessoas te escutam. E eu respondo dizendo que as pessoas me escutam porque eu sou responsável com o que eu falo. Se eu começar a ficar virando o sentido do barco ao sabor de cada um dos emocionados que não entendeu nada do que está acontecendo, daqui a pouco nem essa voz aqui que eu tenho vai ser escutada. Então é uma parada que me entristece bastante, mano. Não só a convicção, mas essa coisa emocional de analisar tudo isso mesmo como se a gente estivesse falando de um jogo de futebol. Quando a gente trata disso, quando a gente trata de um jogo de futebol, por mais que nossas paixões estejam todas exacerbadas, daquele jogo não depende o destino do país, daquele jogo não depende como a gente vai se relacionar com a política. Agora eu acho que quando a gente está falando de julgamentos, quando a gente está falando de processos mais complexos, eu acho que a gente deveria ser, sim, mais cuidadoso. Eu concordo com uma coisa que o Augusto começou dizendo, que é muito positivo. De verdade, é muito positivo que as pessoas se preocupem com isso, é muito positivo que as pessoas se relacionem com isso, queiram participar de alguma maneira desse processo.
Mas é muito interessante que a gente tenha a humildade de saber que a gente compreende muito pouco mesmo. E que para poder participar de fato de uma discussão como essa, com a paixão e com a emoção que a gente tem empregado, e principalmente se a gente quiser chegar num lugar melhor a partir dessa discussão, é muito importante que a gente tenha informação e humildade. O famoso quê? Bom senso, que é o que eu advogo aqui há sei lá quantos anos. Já estou até cansado de repetir o bom senso. Eu sou o Tim Maia do grupo aqui que fala que lendo aprendeu o bom senso. Eu venho aqui só para falar que, mano, o Brasil precisava de bom senso.
Eu fico sempre muito na dúvida se as pessoas que estão mais interessadas agora, elas estão interessadas mesmo na questão, ou elas só querem mostrar que elas têm razão sobre aquele determinado fato, por isso que, inclusive, elas usam as fake news a favor delas, elas pegam as informações que as convém para dizer, não, isso aconteceu tanto que aconteceu isso e aquilo, e quando joga fato na mesa, não tem como ganhar desse argumento. Só tô falando com vocês aqui. Mas o PIB da Escócia é o dobro do PIB da Nigéria. É. Eu não faço... Eu vou falar, é mesmo? É aqui que tu ganhou. Aqui tu perdeu. Porque aqui eu falei pra você isso, tu fica meio mudo. Eu falo, pô. Tanto que a taxa de homicídio no Brasil quase dobrou no último trimestre. Aí você
Tem a cidade no Piauí que não vacinou ninguém isso. E não teve mais Covid.
Você fala, faz isso 20 vezes e vira o Ciro Gomes.
Mas, Augusto, eu quero saber essa CPI da Covid, por exemplo. Tá todo mundo assistindo, as pessoas têm opinião. Isso só ajuda a espetacularizar mais ou, no fim das contas, tem ali um quê de informar a população?
Essa CPI, eu acho que não dá pra gente tratar dela como uma CPI normal. Eu sou um crítico de CPIs, já advoguei em diversas CPIs, acompanhando dezenas de depoimentos, e sempre fui um crítico à CPI, por quê?
Resolveu.
Porque a CPI, geralmente, ela investiga fatos que já estão sendo investigados por outros lugares. Já tem até processos, inquéritos e andamentos. A CPI, ela geralmente é muito mais usada para quê? Para o palanque dos próprios senadores ou deputados, dependendo do tipo de CPI que é, que vão lá, na verdade, usar os 15 minutos, 20 minutos que eles têm, não para investigar, não para produzir prova, e sim para fazer um palanque. Geralmente, a gente tem um aumento de CPIs em época eleitoral. Essa CPI é um ponto fora da curva positiva, é diferente. Por quê? Porque ela investiga fatos que parece que ninguém quer investigar. Então, o trabalho dessa CPI, assim, tirando alguns abusos, houve alguns abusos, principalmente contra prerrogativas de advogados, houve algumas medidas necessárias, alguns depoimentos desnecessários, mas no contexto geral, uma análise macro dessa CPI, ela é um ponto fora da curva extremamente positivo. E aí te respondendo a tua pergunta, é importantíssimo que a população tem acompanhado com esse afinco e com esse ânimo de acompanhar. Por quê? Porque ela desnudou e trouxe fatos que estavam escondidos, que é o contrário do que uma CPI faz. CPI já vai meio que assim, mastigando o que já está ali rolando, entendeu? Essa CPI não, ela foi a fundo, ela pediu quebra de sigilo, ela ouviu pessoas e trouxe à luz fatos extremamente graves e que aí é importantíssimo que a população acompanhe. Tem o lado de espetacularização, de espetáculo da CPI, tem como todas as outras CPIs também já tiveram, mas essa pelo menos produziu muita prova, produziu muito conteúdo, então vale acompanhar. Ainda tenho críticas a esse espetáculo? Evidente que tenho críticas a esse espetáculo, que é uma CPI, mas na história das CPIs sempre elas foram assim.
É, mas assim, existe solução para o espetáculo? Não, a CPI não ser usada como palanque eleitoral, como a vaidade não influenciar no processo sem tirar do povo a possibilidade de se inteirar do que está acontecendo, né? Você acha que existe algum tipo de solução?
Infelizmente, não.
Não existe,
não. Eu acho que a gente chegou num momento, não tem como voltar atrás. Uhum. Eu já conversei com ministros do Supremo, por exemplo, que participaram da construção da TV Justiça, que hoje se arrependem da TV Justiça, mas nem passa pela cabeça deles voltar atrás.
O objetivo era nobre.
Nobre, super nobre. É. Se você pega a exposição de motivos da lei, quem fez a lei, até é curioso, o deputado Chiquinho Feitosa, que é cunhado do ministro Gilmar Mendes do Supremo. Você vai ler a exposição dos motivos da lei, ela é brilhante. Aproximar a justiça do povo, fazer com que o Supremo tenha portas abertas, perfeito. É. E também tenho certeza, tanto que a lei foi assinada quando o Marco Aurélio, o ministro, estava ocupando a cadeira de presidente da República. Então tem toda uma questão simbólica. Eu tenho certeza que a intenção foi a melhor
possível.
Só não
contavam com a humanidade.
Só não contavam com o resto. Eu acho que hoje, se você perguntar para todos aqueles ministros que na época advogaram a favor da TV Justiça, se eles se arrependem ou não. Claro que se arrependem. Até porque a TV Justiça mostra não só julgamento, mostra lavação de roupa suja.
Isso.
Que esse é o detalhe, né? Que isso é uma parte extremamente prejudicial para a imagem do judiciário. A população do lado de cá percebendo que ministros supremos se xingam. Já se xingavam, mas ninguém via. Agora as pessoas veem. Então, ao invés de eles terem dado um passo atrás, gente, agora que a gente está sendo televisionado, vamos resolver as nossas diferenças aqui internamente.
Decoro.
E não expor. E acontece que há essa exposição. Quantas vezes a gente não teve discussões bastante...
Pitadas de psicopatia.
Exatamente, assim. Então, a imagem... Então, você vê, o judiciário já está com uma imagem um pouco desgastada. A população já acompanha um julgamento como quem acompanha uma partida de futebol. A analogia que o Emicida fez do futebol, eu uso muito. Porque, assim, você acompanha um julgamento... Não com uma base teórica mínima, não com uma expectativa de que se o resultado for A ou B, se ele tiver um critério técnico, ele está ok. Não, simplesmente eu acompanho o julgamento e eu me posiciono se a pessoa que eu gosto, se eu votei ou se eu não votei, quem eu faço oposição ou quem é da situação, teve o seu resultado benéfico ou não. Eu não me importo mais com a tecnicidade, com a justiça, com o resultado correto, de acordo com a lei, do julgamento A ou B. Eu me importo com o personagem que está sendo julgado. Isso é torcida.
É, porque ele sou eu, né? Ele sou eu, ele me representa.
Uma observação sobre isso, Augusto, que isso vale, eu acho que, para o debate público brasileiro, como um todo nesse momento, né? Como ele está muito fortemente ideologizado e polarizado, as pessoas não têm uma perspectiva ideológica a priori e que elas submetem a realidade, ao exame da realidade, honestamente, e podem mudar de opinião se esse exame puder as convencer disso.
Honestidade, né?
Não,
né,
ao contrário, a ideologia é um ponto de chegada, não é um ponto de partida. Então, se a realidade contradizer a ideologia, tanto pior para a realidade. A pessoa fica com a ideologia.
Não, e fica um comportamento de gangue, onde aquele sujeito que está falando, ele não é uma pessoa que eu votei lá e que acredita em certas coisas. Ele me representa, ele sou eu, praticamente. E isso é uma coisa completamente doida, porque é totalmente contrário do que deve ser. Ninguém te representa completamente. Nem a sua cônjuge.
Isso vale para os dois lados desse mundo polarizado que a gente está. Por exemplo, quando eu me manifestei publicamente entendendo que a prisão daquele deputado Daniel Silveira era ilegal, e eu entendo que a prisão dele foi ilegal, apanhei da esquerda, do campo progressista. Como assim a prisão dele é ilegal? Eu falei, é ilegal. A lei é uma só. A lei não vale para quem eu gosto, para quem eu votei, e tem uma outra lei para quem eu não gosto e para quem eu não votei. A lei é uma só. Prisão do Roberto Jefferson. Me alinho politicamente, ideologicamente com o Roberto Jefferson? Evidente que não. O que ele falou e o que ele fez é grave? Gravíssimo. Ele poderia ser preso? Poderia, mas da forma como ele foi preso, eu tive que me posicionar em relação ao Roberto Jefferson, também dizendo que a prisão dele não era legal. Aí você apanha de um lado, aí você apanha do outro. Por isso que virou uma torcida, não é?
É muito importante manter essa posição. Tem que manter isso aí, tá ok? Só pra...
Tá ok?
Falando esse negócio de representar, um infelizmente ex-amigo meu, que a gente brigou por causa de política uma certa época, assim, mas eu continuo gostando muito dele, que é um poeta. Como é que poeta é maravilhoso, né? Em 2013, ele foi, tava todo mundo indo com cartazes, não me representa, né? Ele foi, não me represento.
uma pergunta antes da gente acabar a fala. Você...
Não, que o Wilson Gomes tem uma fala boa sobre isso, né?
Que ele falou
a abordagem tem que ser crítica aos políticos. Quer dizer, eu votei no Lula, ou eu votei no Bolsonaro. Uma vez que ele entra e senta na cadeira... A partir do momento eu vou sentar e vou olhar e vou esperar que ele faça tudo que ele me prometeu, que ele cumpra o que eu acredito que ele deveria cumprir, baseado no que ele prometeu que ia cumprir. E se ele fizer mal, eu vou brigar com ele. Eu não vou defender ele até o...
Porque ele,
não...
se você briga, parece que você então votou errado. Então ele fez uma coisa...
Mas
que
isso é uma lógica estabelecida nesse lugar dessa polarização. Porque, teoricamente, o mais elegante para um sujeito que se pretende um homem politizado ou uma mulher politizada é você falar que votou nele e está cobrando que ele seja um grande representante, um grande líder. Teoricamente é assim. Mas você vai fazer uma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta para ele também.
É que a gente tem que encerrar o bloco.
Não precisa, tem tempo. 11h11. Faça um pedido, você.
Eu quero perguntar uma coisa que é a sensação que eu tenho e vejo muita gente comentando aqui, assim, o quanto o STF está tomando muita decisão e está se falando muito disso, né?
Está se metendo muito.
Está se metendo demais. A minha pergunta é, a gente não via eles se metendo antes ou eles estão agora realmente tomando um protagonismo que...
Não, o que acontece é que nós não tínhamos outros poderes tão inoperantes como nós temos agora e tão ineficazes. Eu sou um crítico de ativismo judicial, acho que o Supremo ele tem que decidir responder questões da competência do Supremo, que são questões constitucionais, é a nossa mais alta corte de justiça, é o guardião da Constituição, é o nome, olha que nome bonito, o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. Ele não pode julgar absolutamente qualquer caso sob pena de se tornar menos relevante do que ele é. Então, muitas vezes você vê o Supremo decidindo matérias e se posicionando em relação a matérias, você pensa, mas o Supremo tinha que fazer isso? Não, não tinha, mas o problema é que o Executivo e o Legislativo não fazem. Quando é que a gente poderia imaginar, por exemplo, que o Supremo ia ter que se manifestar se vai ter que abrir cultos ou não no meio da maior pandemia da história recente da população? Como é que a gente conseguiria imaginar que o Supremo teria que se manifestar sobre se tem que tomar ou não vacina? Ou se o governo federal tem ou não que combater uma pandemia que matou que mais de 600 mil pessoas.
A gente achou que estava implícito uma parte, né?
Então, assim, o Supremo assumiu um protagonismo, evidente que assumiu, porque nós temos outros poderes que vêm diminuindo o seu protagonismo por inoperância, por uma ineficiência profunda. Então o Supremo, em Estado, porque o Supremo ele não fala se ele não tem um processo para falar.
Mas não tem Supremo... uma falha constitucional aí não, Augusto, de desenho, porque... O Supremo só age em reação, né?
Em reação, claro.
Mas as ações diretas de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, elas não deveriam ter uma limitação de escopo? Só pode entrar com uma ação...
Eu não sei se porque limitar se você... o escopo seria a melhor forma, porque você pode, de certa forma, cercear direitos de minorias, de partidos menores, de grupos que querem ter o seu pleito decidido pelo Supremo. Eu sou sempre muito refratário a cercear qualquer tipo de direito de garantia fundamental. Acontece que é inimaginável a gente pensar que em 2021, um partido político qualquer que seja, tivesse que entrar com uma ação, por exemplo, dentro do Supremo para garantir alguma questão de saúde pública. Então, o Supremo sim assumiu um protagonismo nesse momento que não é dele e ele sofre muito por isso. Acho que o Supremo hoje em dia é um... Bom, gente, não precisamos dizer muito. O ministro do Supremo não pode sair na rua, a depender do ministro. Não pode sair na rua.
É.
Isso é saudável para a democracia? Isso é saudável para o judiciário? Isso é péssimo. Né? Tem, assim, a gente pode passar um programa inteiro aqui desenhando os porquês disso. Mas uma das razões é justamente esse protagonismo que o Supremo teve que assumir, mas que eu acho que ele não gostaria de ter assumido. A verdade é essa. Ele está assumindo porque o Executivo, principalmente, deixa de cumprir o seu papel atualmente. Simplesmente deixa de cumprir o seu papel.
Você o Supremo não tem que ir lá... Legislativo.
Os dois. O Legislativo e o próprio...
Mais o Executivo.
Ah, os dois. Eu acho que assim, os dois. Há falhas nos dois. Vamos não que o judiciário não tenha falhas, tá? Claro que tem, mas...
Vamos seguir aqui, porque na volta a gente vai continuar com o Augusto para entender esse título do livro dele. Será que nós somos todos iguais perante a lei aqui nesse Brasilzeto de meu Deus? Ou será que tem alguns mais iguais que os outros? Opina lá na hashtag Papo de Segundo GNT. E antes de ir pro intervalo, quero mandar um beijo pra Regina Gutmann, que tá nos assistindo. Um beijo, Regina, saudade de você. Voltamos aqui com o Papo e com o homem da lei, o advogado Augusto de Arruda Botelho, que veio ser humilhado aqui por nós, autor do livro Iguais Perante a Lei, da Editora Planeta. É, do que trata o livro? Só para o pessoal agora já falar, você já falou um pouquinho, mas fala de novo só para o pessoal que chegou agora.
Tem uma série, o livro começa, ele surge, na verdade, numa palestra que eu dou há muitos anos, chama Desmistificando Folclores da Justiça Criminal. A gente tem uma série de conceitos, mantras completamente equivocados na prática e no dia a dia da justiça criminal que vão sendo repetidos. E essa palestra que eu dava era um sucesso. Aí, a partir dessa palestra, eu pensei em escrever esse livro, mas aí eu ampliei um pouco. Então, eu desmistifico alguns folclores, mas antes eu explico conceitos básicos da justiça. Tipo, qual é a diferença de juiz... desembargador e ministro, o que é primeira e segunda instância, o que é justiça federal e estadual, noções básicas. Aí eu desmistico alguns folclores e no final...
Não conta o final!
Não, é uma parte bem prática que é interessante. São situações hipotéticas, mas que podem, enfim, acontecer com todo mundo, do tipo, fui parado na blitz da lei seca, quais são meus direitos, recebi uma intimação policial, o que eu devo fazer... Xinguei muito no Twitter, sabe, pra gente que é Twitter, é bom, né? Xinguei muito no Twitter, posso ter problema? Pode.
Pode.
Boa, é isso aí.
Como fui parado na lei seca, te interessa, né, João?
Ele apontou pra mim, você viu isso?
Eu saí daqui da garagem, eu ultrapassei ele dentro da garagem, pronto. Aí já saiu atrás de mim cantando pneu, virou a esquina cantando pneu, 1 quilômetro depois, tá lá paradinho ali. Eu tava preparado, baixei o vidro pra zoar, o cara reparou também.
A sorte é que estávamos todos direitinho.
Não, eu tinha bebido pra
caramba. Mas eu queria falar um pouquinho da semana passada que a justiça concedeu habeas corpus pra Rosângela Cibele de Almeida Melo, mãe de 5 filhos, que ficou presa por 18 dias por roubar comida no supermercado. Ela confessou, roubei porque estava com fome. E a gente vai debater agora o conceito de igualdade perante a lei num país de extrema desigualdade social. Existe crime justificável? O Brasil é de fato o país da impunidade ou o contrário? O país do punitivismo sem critério? Julga lá na hashtag Papo de Segunda no GNT. Antes da gente já abrir para o debate aqui, o Irapuan Santana é doutor em direito e consultor do Educafro, e uma organização que luta pela mobilidade social da população negra, é o máximo isso. E ele falou com a gente sobre esse caso, vamos ver.
O brasileiro não confia no poder judiciário. Essa foi a conclusão que eu cheguei a partir de uma pesquisa empírica que eu realizei dentro da minha tese de doutorado. O brasileiro médio, ele deu uma nota de 4,36 entre 0 a 10. E para confirmar essa questão, nós temos também o índice de confiança na justiça, que é da FGV, e que mostrou que 40% dos brasileiros apenas confiam no poder judiciário. O brasileiro, em média, ele tende a evitar ao máximo a ingressar com uma ação na justiça. E isso se dá pela falta de confiança que ele tem na prestação do serviço público. É, a gente também tem que entender, né, a prestação da justiça como um serviço público. E a partir daí, se eu vejo que aquele serviço público ele está sendo prestado de uma maneira ruim, é óbvio que eu vou tentar resolver aquilo do meu jeito ou evitar ao máximo utilizar aquilo ali, porque vai me causar muito estresse e, muito provavelmente, eu não vou sair satisfeito daquele local. E as pessoas mais pobres, que ganham até um salário mínimo, elas têm uma tendência de suportar até R$1.000 de prejuízo antes de ingressar numa ação na justiça. Isso quer dizer, basicamente, que eles estão deixando de ganhar ou estão perdendo o salário do mês antes de ingressar com uma ação na justiça. Isso é muita resistência. O professor Mauro Capelletti, que foi um estudioso do tema do acesso à justiça, ele identificou vários entraves para que isso fosse potencializado. E dentro disso estava a questão econômica. Então, o processo ele era muito caro, o que impedia as pessoas mais pobres de poderem ter ali a exigência de salvaguarda dos seus direitos. Mas, além disso, tinha uma questão também educacional, né, de conscientização, porque se as pessoas não sabem que têm aquele direito, elas também não vão saber se ele for violado. Outra questão importante também é o tipo de linguagem jurídica que é utilizado, porque é o que a gente chama do juridiquês. Isso também afasta as pessoas. O direito é para a sociedade. Então, a sociedade tem que entender aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo discutido e que, muitas vezes, vão determinar os rumos da nação.
Aí dentro disso também que o Irapuan falou, eu quero botar aqui na roda, Augusto, iguais perante a lei, na prática, a teoria é outra?
Com certeza. Com certeza. Mas muitas razões pelas quais nós, na prática, não somos iguais perante a lei estão dentro de folclores e mantras que se repetem. Eu procuro direcionar esse tema e dizer como é que a gente pode ser igual perante a lei se a gente acessa a justiça, e o Irapuan é um estudioso disso, como é que a gente acessa a justiça de forma completamente desigual e desequilibrada. A partir do momento de que quem tem recursos para contratar um bom advogado, um advogado que vai trabalhar exclusivamente no seu caso, um especialista que vai contratar peritos, uma assistência técnica perfeita, como você quer garantir que essa pessoa tenha a mesma resposta da justiça, aquela pessoa que não tem recurso para contratar um advogado, que tem que se socorrer muitas vezes de advogados que não são especializados, ou das defensorias públicas que fazem um trabalho brilhante espalhado pelo Brasil, mas sofrem, como outros funcionários públicos sofrem com falta de recursos, falta de incentivo, falta de pessoal. Então, é evidente, como a gente tem um desequilíbrio profundo no acesso à justiça, os mais ricos acessam à justiça de forma muito mais efetiva do que aqueles que não têm dinheiro. É evidente que o resultado prático, a entrega que a justiça vai dar, ela é absolutamente desigual, ela é absolutamente desequilibrada. Então, um dos nossos maiores problemas, que a gente poucas vezes procura atacar e solucionar, é democratizar o acesso à justiça, é fazer com que todos tenham direito a uma defesa de qualidade, um acompanhamento de qualidade, para que a justiça possa, no momento de entregar um resultado, ser um pouco mais equilibrada. Ainda vai haver desequilíbrios, porque a justiça é, inclusive, seletiva, tem um crivo e tem um caráter racial. É evidente que tem uma seletividade na justiça como um todo. Você analisa sentenças, por exemplo, de tráfico de drogas, e há vários estudos analisando isso, há uma seletividade racial nas sentenças, é evidente. Brancos são julgados de uma forma e negros são julgados de outra. Você tem uma série de motivos pelos quais a justiça não entrega um resultado igual e um motivo porque nós não somos iguais perante a lei. Mas poucas vezes se ataca a questão do acesso à justiça, que eu acho tão essencial.
Emicida, tá com carinha de quer falar? Já é evidente, lógico, isso que o Augusto bem levantou, mas como fazer, então, para que essa racialização que acontece na sociedade, obviamente, então, também no judiciário, como resolver isso aí? Como fazer com que isso se modifique?
Você mandou uma bem fácil pra mim, né, Fábio?
Pois é, rapaz, eu achei que...
Eu queria a solução. E se você puder mandar a cura do câncer?
Eu te juro como por Deus, é que... quando você mandou, eu falei assim, nossa, mas graças a Deus que isso não veio pra cá. Que alegria louca.
Nossa senhora. O jeito que ele veio, eu fiquei aqui pensando, rapaz... Só, basicamente foi só como é que resolve o Brasil.
É simples.
Meu mano, acho que as pessoas chamam a Constituição de 1988 de Constituição Cidadã, não por acaso, ou por seu nome bonito. Acho que a elaboração desse tipo de documento mostra uma intenção, saca? Uma intenção do Brasil de produzir, de fato, uma realidade mais justa, em todos os sentidos. Mas, na minha interpretação, a gente erra, enquanto sociedade, porque a intenção sem ação é equivalente a nada. E do ponto de vista da ação, a gente produziu muito pouco, sabe? Se a gente observar, por exemplo, um movimento que gerou resultados maravilhosos, mas que ele é um, perto de vários outros que precisam ser feitos, que é, por exemplo, a movimentação feita pelo movimento negro como um todo, no que diz respeito ao acesso ao ensino universitário, que a gente chama de política de cota, esse grupo de ações afirmativas, sabe? Tanto sociais quanto étnicas. Tudo isso, mano, mostrou que a sociedade civil, mano, ela tá atenta para a necessidade de melhoria do Brasil, mas a verdade, parça, é que infelizmente, e aí eu pego um pouco da fala do Irapuã, que é meu amigo, inclusive, tá?
Eu acredito, tá tudo bem, ninguém duvidou, não.
Mano, eu acho que é o seguinte, uma das heranças mais hedionda do colonialismo essa pirâmide de humanidade que ela estabelece, sabe? Nos lugares que foi ocupado pelo que antes eram as metrópoles europeias. Então, ela acaba por definir isso nas entrelinhas de um documento oficial. Quem tem acesso à justiça, quem tem acesso à segurança, quem tem acesso ao bem-estar social, quem pode ser considerado ser humano e usufruir de todas essas coisas. Então a gente tem um desafio, e uma vez eu vi uma Pô, uma amiga lá de BH falando uma coisa maravilhosa. Acho que foi até no seu filme, Francisco, se não foi. Áurea Carolina fala disso. Sobre expandir, se eu entendi corretamente, expandir o conceito de humanidade para que as pessoas possam usufruir desses serviços e serem, de fato, seres humanos no Brasil. Sabe? Então, a gente parte de uma necessidade básica nesse país. Saca? O que é essa necessidade básica? Não é por falta de pressão. Isso é muito interessante, se conecta, inclusive, com um pouco da nossa conversa no primeiro bloco. Não é por falta de pressão, saca? Não é por falta de sensibilidade, muito pelo contrário. Existem setores do Brasil que eles acreditam que a manutenção dessa experiência desumana ainda pode oferecer alguma coisa para esse país no século XXI. E a verdade é, nós fomos até o limite de onde se pode ir enquanto sociedade tão desigual. Ou seja, a partir de agora, mano, e todos esses colapsos que a gente está assistindo, e Bolsonaro nesse contexto é só a ponta do iceberg, todos os colapsos que a gente está assistindo são respostas de uma sociedade extremamente desigual que não entende que é uma prioridade tornar realidade e ação, e não só intenção, o nome de Constituição Cidadã que a gente redigiu em 88.
Aí. Francisco, tem crime justificável?
Eu gosto muito dessa formulação do Emicida, queria só enfatizar isso. Tem um sociólogo que o Emicida deve conhecer, que é o Clóvis Moura, um sociólogo importante, que é um sociólogo negro, que leu a tradição da sociologia do Brasil, assim, desleu aquilo, né? Fez uma crítica de toda a tradição da sociologia branca, e que tem uma expressão que eu gosto muito, assim, que ele fala que o Brasil é um país inconcluso. Eu concordo muito com essa formulação do Emicida. Eu acho que a gente chegou ao limite como sociedade extremamente desigual, né? E tudo que está acontecendo agora é sintoma disso tudo, né? Crime justificável, Fábio? Eu acho essa expressão uma espécie de oxímoro, que é como se diz em retórica quando se junta duas ideias divergentes numa mesma expressão, como fogo molhado ou fogo frio, né? Então, para mim, não pode existir crime justificável. Se é crime, não pode ser justificável, né? Por outro lado, também parece que fere um senso de justiça mais íntimo, mais abstrato, quando estamos diante, por exemplo, de crimes como esse furto famélico, né? Quando uma pessoa que está com fome rouba um frango e é condenada, sei lá, a não sei quantos...
4 anos de prisão.
4 anos de prisão, acho que isso fere ainda mais o nosso senso de justiça, né?
Num país onde outros crimes são muito relevados.
Outros crimes, inclusive há maneiras de você produzir leis que também ferem o senso de justiça, e que, portanto, não são crimes, porque são leis. O que a gente está assistindo agora, por exemplo, no Congresso Nacional, na minha opinião, com a atuação do presidente da Câmara, Arthur Lira, tem um desvio, que não é ilegal, né? De uma boa parte do orçamento do Brasil, isso no momento em que o que a gente está com problemas fiscais seríssimos, praticamente não tem dinheiro para fins discricionários, ou seja, que o executivo pode investir, né? E o camarada vai e cria emendas do relator que podem destinar recursos muito poupudos para deputados federais fazerem ações em suas bases, com pouquíssima transparência e capacidade de responsabilização. Então, isso é o quê? Isso é uma maneira de você criar uma lei que privilegia um determinado grupo, que para mim parece uma coisa muito mais grave do que roubar um frango. Isso, entretanto, escapa de qualquer controle. Mas, enfim, acho que a gente tem um impasse aí, Fábio. Portanto, crime justificável, acho que fere a própria natureza do direito, né? E punir crimes de determinados agentes em determinadas situações, por exemplo, como a de fome, também parece ferir o nosso senso de justiça, né? Então, acho que é evidente que, nesse caso, assim, o que está errado é uma pessoa ter fome, né? Então, assim, acho que o que deveria haver é um esforço para tornar a sociedade brasileira menos desigual. O paradoxo volta, porque aí, retomando o exemplo do Emicida, né? Eu acho que eu tenho a convicção particular de que, para a gente resolver o problema da desigualdade brasileira, é preciso que o direito trate diferentemente as pessoas diferente, né? Então, o exemplo de ações afirmativas é um desses, né? O que para muitas pessoas de mentalidade, como é que eu posso chamar isso? Liberal, meritocrática, na minha opinião, ou ingênua ou cínica, é uma violação de direitos fundamentais, né? Então, você fica nesse impasse. Eu sou a favor de que o direito trate diferentemente pessoas diferentes. Sem isso, outro exemplo, reforma tributária, que para mim é talvez a agenda mais fundamental para a experiência brasileira futura. Você não corrige a sociedade brasileira se você, de novo, não tratar os diferentes de forma diferente. Se você não taxar as pessoas mais ricas proporcionalmente à sua riqueza, você também não consegue corrigir. Então, acho que é por aí. Tem um paradoxo aí, né?
João, a sensação que dá é que aqui no Brasil a prisão... Bom, é punitivismo aqui, né? Tem que ir pra prisão, mas a sensação que me dá é que a pessoa fala robô, tem que prender! Como se a pessoa fosse presa e fosse, então, pra sempre ficar na prisão e nunca mais fosse sair de lá. Como se varrer pra debaixo desse tapete... Uhum. Não colocasse a pessoa num lugar muito pior do que...
É um ponto de vista de vingança e não de ressocialização de uma pessoa que, de fato, é um ser humano e vai ter que conviver com todos nós o tempo todo, né? Acho que tem essa violência dessa gente, desse discurso aí que tem, né, que é violento mesmo, né? A gente até falava no outro bloco, não por isso, mas a gente esbarrou nisso... Mas muito do bolsonarismo vem de uma simplificação da política, né? De é só botar o bandido na cadeia, porque aí é só a gente armar o povo, e aí é só a gente... Nada, política é difícil ser é só tanana, tanana, né?
O raciocínio ele é simples como esse. Vamos imaginar uma pessoa que é presa por roubo hoje, ou amanhã de manhã essa pessoa é presa por roubo. Ela vai tomar uma pena de 5 anos e 4 meses, mais ou menos vai ficar entre 3 a 4 anos presa. Essa pessoa vai voltar a conviver em sociedade daqui a 3 ou 4 anos. A pergunta que tem que ser feita é só uma. Eu quero que essa pessoa volte melhor ou pior? Acho que a resposta me parece meio óbvia. Melhor. Se a tua resposta é essa, saiba que nós estamos fazendo tudo, absolutamente tudo de errado. A pessoa não vai voltar melhor 3, 4 anos depois da convivência em sociedade. Não vai. Porque a prisão no Brasil, nós temos uma sociedade e um judiciário estruturalmente punitivista, assim como a nossa sociedade é estruturalmente racista, o judiciário é estruturalmente punitivista. Ele é feito para condenar, independentemente de qualquer fator ou diferença que tenha num processo. Uma pessoa que for presa hoje, ela vai responder. Por isso, quando se fala, e isso é um dos folclores que eu desmistifico, o Brasil é o país da impunidade. Não, não é o país da impunidade. Como é que você pode ter, num mês, como nós tivemos agora, o STJ e o Supremo julgando furto de shampoo, de alicate e de pote de requeijão? Onde é que está a impunidade aí? Não tem impunidade.
É que a segunda maior população
brasileira. Terceira. Éramos a quarta e já passamos para a terceira. E se continuar do jeito que está, porque os outros dois países
estão
à frente... Rússia.
E é um perfil muito parecido.
Não, Rússia estava em quarto, agora Estados Unidos e China.
E é um perfil muito...
ultrapassou a Rússia.
Um perfil muito parecido também, né, a população carcerária. É um perfil bastante parecido, porque o garoto da Zona Sul que fuma um baseado, ele não vai pra cadeia, porque a mãe dele resolve isso em 7 minutos, né?
Então, enquanto a gente continuar com esse raciocínio extremamente ineficaz em tratar a segurança pública, em tratar o combate ao crime, de achar que a pena de prisão é a única solução e cair no conto de político populista que acha que aumentando pena vai resolver o problema da criminalidade, esse é outro mantra, outro folclore. Não existe um crime, cuja pena tenha sido aumentada e a incidência diminuiu. Não existe. Porque o criminoso simplesmente ele não lê o Código Penal. Peraí.
Vamos parar de roubar.
Eu não vou matar porque a pena aumentou.
Aumentar.
A pena aumentou logo ontem.
Tomar matando não.
Nossa, logo ontem.
Eu não mato mais não. Aumentou
logo
agora.
Logo ontem aumentaram a pena. Eu não vou mais.
Vale um esquete assim.
Eu não vou mais fraudar a licitação.
Agora,
aumentou a pena ontem.
E me dá pena te ouvir falando tão bem sobre isso e pensar que tem gente em casa falando assim, isso é defensor de bandido. É muito engraçado quando eu ouço alguém falar, porra, fico pagando aquela vida boa pro cara, 3 refeições por dia, pra ele não fazer nada do nosso bolso. Vai lá ver que o cara tá passando. Agora, sobre esse caso que você abriu o bloco, sabe que eu tava pensando antes em casa e eu falei assim, eu acho que de todos os lugares que eu não tenho lugar de fala do Papo de Segunda, e a gente sabe que são muitos, né? A gente fala sobre muitos assuntos aqui. Quando eu comecei a pensar nesse caso, eu pensei, caraca, é impossível para mim pensar de alguma maneira perto do que essa pessoa passou para roubar dois pacotes de macarrão e sei lá o quê, e um refrigerante. Essa mulher tem 40 anos, tem 5 filhos, ela é reincidente, mas ela roubou comida. Eu não tenho capacidade de imaginação para de alguma maneira, criar na minha cabeça uma experiência de fome. Uma experiência de fome deve ser um negócio de uma violência que, junto com a experiência de assistir seus filhos passando fome, 5 filhos, de 2 a 16 anos, é uma coisa que eu acho que é para qualquer um de nós aqui, é impossível da gente projetar de qualquer forma. Então eu tive uma dificuldade imensa de pensar de uma maneira, de um lugar tão longe, se esse crime era justificável, por exemplo.
Eu tenho essa... Desculpa, queria perguntar para o Augusto.
Por que é um crime? Isso não é, dá para discutir. É um crime. Mas você falou uma coisa aqui que é interessante no outro bloco. Para haver justiça, tem que haver direitos. Antes de perguntar se é crime, a gente tem que entender por que essa mulher está passando fome.
Mas o juiz tem que pensar isso também?
Fábio, eu não estou concluindo nada aqui. Eu estou jogando pensamentos aqui. Eu acho que tem que, mas o doutor vai nos falar melhor. Mas mais do que isso, eu estou dizendo, o que, que você vai dizer para essa mulher? Não roube, passe fome? Ou vá arrumar um emprego? Tá fácil arrumar um emprego? Muita gente com diploma, com especialização, curso técnico, não consegue. O desemprego está lá em cima. Qual o limite que essa mulher tem que esperar para alguma coisa acontecer? Essa é a pergunta que eu faço. Eu não estou perguntando de maneira como se eu fosse agora concluir com uma frase genial, porque eu não a tenho. Mas a pergunta é, quanto tempo essa mulher vai ter que esperar para alimentar os filhos dela, para se alimentar? O que, que ela pode fazer? Qual a oportunidade nesse Brasil, desse governo incompetente, não estou dizendo que o Brasil está dessa maneira só por causa dele, mas muito por causa desse governo, até onde essa mulher tem que esperar? Até quando essa mulher tem que esperar para não roubar, não ser presa e não acabar numa cadeia e voltar pior do que ela...
Muito bom, João. Eu queria fazer a sua pergunta para o Augusto, só complementar, para complementar. Primeiro, existe essa expressão furto famélico?
Não, existe estado de necessidade. O Código Penal ele prevê algumas situações em que, apesar... Não vou dizer que são crimes justificáveis, mas...
Não é atenuante.
Não é atenuante, não existe o crime. O crime deixa de acontecer. Ah. Ele deixa de ter uma punição. Então, em estado de necessidade, em legítima defesa, indevido cumprimento de um dever legal. Tem algumas situações que o Código Penal, num artigo só do Código Penal, artigo 23, se não me falha a memória, está lá o estado de necessidade. O furto famélico, ele vem, não existe lá uma tipificação, não está escrito. E só aqui uma questão técnica, isso só serve para furto, tá? A gente está falando muito roubo. Roubo é furto...
Armado.
Sim. É, subtração de coisa alheia móvel mediante grave ameaça ou violência. Isso é o roubo. O furto é o afanou, é o pegou. Isso é o furto. Então, no furto famélico, justamente o argumento para se não apenar, não tem pena. Tá?
É o estado de necessidade.
É o estado de necessidade. Porque ele não é só furto, ele pode ser um cobertor. Eu estou passando frio, eu fui um cobertor. Não é só a fome. É, o estado de necessidade está ligado à proteção de um bem jurídico maior que a sua vida.
Por que esse juiz condenou essa pessoa, então? Em flagrante violação a...
Porque o nosso poder judiciário é estruturalmente punitivista. Se tudo acontecer dentro da normalidade, uma pessoa presa amanhã pode ser primário. Vamos pegar quem é o cliente do sistema carcerário brasileiro. É o preto, pobre, primário, preso por crime sem violência. É esse o perfil. É só olhar a estatística. Então não é papo de advogado de direitos humanos, que muita gente pode estar olhando e dizendo isso. Não é estatística, é número. Esse é o perfil do sistema penitenciário brasileiro. Então, quando você pega este perfil e joga dentro dessa estrutura punitivista, você vai ter um processo que começa com uma pessoa presa, que vai ficar preso o processo inteiro e vai cumprir grande parte da sua pena preso. Tem outro folclore que eu adoro desmistificar no livro, que tinha aquela coisa, mas a prisão brasileira é uma maravilha. Você cumpre um sexto da pena e vai para o regime semiaberto, né? Parece que assim, na cela tem uma fechadura eletrônica, que vai contando, né? Quando dá um sexto da pena,
já nem é mais um sexto.
Não é nem um sexto, mudou já. Agora você tem várias gradações. A porta da cela abre.
E você sai livre.
E você sai para esse regime semiaberto, que é aquela maravilha que você trabalha durante o dia, porque está super fácil arrumar emprego, né, no Brasil, ainda mais um presidiário. E você vai só dormir no presídio. É tipo um Airbnb, né? Presídio. Você sai.
Na tua caminha cheirosa.
Uma delícia, você vai comer aquele café da manhã bem com Todd. Você não imagina nada das pessoas. Aí basta cumprir um sexto da pena. Isso não existe na prática. Você cumpre a maioria da pena, quase que a pena integralmente.
Às vezes passa
no
a pena.
No regime fechado.
Né?
Pô, quantos réus eu já não tive esquecidos nos presídios, nos mais de 15 mutirões carcerários que eu fiz pro bono ao longo da minha
grave,
vida.
Prisão provisória.
Homônimo.
Apodrece.
A gente tem homônimo preso.
José da Silva.
José da Silva, filho do João e da Maria, preso do outro lugar. Você tá cheio de gente. Como você tem um problema gravíssimo hoje que eu acho, tô me estendendo muito, mas eu vou falar só sobre esse problema que eu acho muito grave. Reconhecimentos, a falha nos reconhecimentos. O que tem de inocente preso no Brasil por falha em reconhecimento é uma coisa assustadora, porque o reconhecimento hoje em dia ele é feito como? Num celular, com uma fotozinha de um grupo de WhatsApp que o batalhão da PM tem, que pega a foto do sujeito no perfil do WhatsApp dele ou numa rede social. No meio da noite, ele se acabou de ser vítima de um roubo, de um furto, de qualquer coisa. O policial mostra aquela foto pra você, é esse aqui. Pronto, acabou. Você pôs um inocente na cadeia e que vai ficar anos. Eu tenho um projeto específico que eu sou conselheiro, me honra muito participar, que é o Projeto Inocência, que vem daquele projeto americano Innocence Project, que a gente trabalha exclusivamente com erro judiciário. E nós temos dezenas de casos de pessoas presas há muitos anos que a gente coloca em liberdade por erros, por falhas gritantes. E uma das maiores, hoje em dia, é justamente o reconhecimento.
Mas deve ser tudo homem branco de classe alta, né?
Sou claro.
Emicida, como da última vez eu te fiz uma pergunta puxada, eu quero te deixar livre para falar sobre tudo isso que a gente falou aqui.
Desculpa, repete, por favor.
Eu falei que da última vez eu te fiz uma pergunta tão puxada, quero te deixar livre para comentar sobre tudo isso que rolou aqui.
Não, eu acho que o Augusto é muito melhor preparado do que eu para falar sobre os meandros da justiça brasileira. O que eu acho que para mim é a coisa mais dramática desse episódio em específico, que a tragédia ela já está exposta para qualquer um de nós que queira ver e para quem não quer ver também, porque isso alcança a vida de cada um de nós. É, uma pessoa roubar por fome é um crime do Estado contra a população que ele deveria assistir, sacou, mano? E a frase dessa mulher, quando ela é posta em liberdade, é cortante e se conecta diretamente com aquilo que eu estava dizendo antes. Ela sai aos prantos da prisão e diz: eu quero ser gente, meu sonho é ser gente. Que vergonha, mano. Para todos nós, 220 milhões de pessoas, principalmente as que têm condições para produzir um estado de bem-estar social maior, que são as pessoas que estão no poder e as pessoas que têm maior poder aquisitivo nesse lugar. Que vergonha, mano. Que constrangimento que a gente não tem a capacidade de, num país que é um dos maiores produtores de alimento do mundo, erradicar uma fome que é completamente artificial. O Brasil escolheu a fome, sacou? O Brasil não escolheu a justiça. O Brasil não escolheu um estado de bem-estar. O Brasil escolheu a fome da maneira mais perversa. E, mano, sem querer me alongar muito, a gente precisa se mostrar melhor do que isso, mano. Isso é urgente.
É isso. Na volta a gente vai falar sobre contrato de namoro. Vamos pular para um assunto um pouco mais leve. Que cláusulas você acha importante um casal ter estabelecidas ali desde o início? Enumera suas exigências.
lá na hashtag Papo de Segundo GNT. Estamos de volta com o Papo de Segunda com o advogado Augusto de Arruda Botelho. E tá cada dia mais comum os namorados fazerem contratos de namoro. Exatamente. Nos Estados Unidos, um casal que se conheceu no Tinder firmou um contrato de 17 páginas com cláusulas do tipo: o namorado tem que pagar as contas dos encontros, comprar flores duas vezes ao mês, fazer exercício 5 vezes por semana. Você é a favor do contrato de namoro? Acha que fortalece ou desromantiza a relação? Que termos que seriam imprescindíveis no seu contrato e quais que você jamais aceitaria? Abre o seu processo lá na hashtag Papo de Segunda no GNT. Contrato de namoro é uma boa precaução, é o fim da romantização, Augusto?
Depende, não. Vou falar depende do contrato. Vai, vamos lá. Primeiro, gente, eu sou advogado criminalista, eu odeio quando advogado de outra área fica dando pitaco na minha área, então assim, eu vou falar o que eu conheço da área de direito de família. Fica um pouco estranho quando a gente escuta o contrato de namoro, porque parece realmente o fim total da romantização da coisa. Mas você tem uma espécie de um negócio jurídico que você pode fazer em situações específicas, por exemplo, um casal com mais idade e que um casal tem patrimônio, ou os dois, as duas pessoas do casal têm patrimônio, ou uma só não tem, você tem filho, você pode ter uma questão sucessória muito complicada. O que é o contrato de namoro, para vocês entenderem? É um contrato, é um negócio jurídico feito para quem já sabe que não quer constituir uma família. Não quer. Eu não quero constituir uma família, mas eu vou ficar com essa pessoa e eu não quero correr o risco legal disso ser considerado uma união estável, porque a partir do momento que é considerado uma união estável, você tem ali uma série de questões de partilha de bens, etc., que são complicadas. Então, se a pessoa já parte da premissa de que, olha, eu não quero constituir família com essa pessoa que está comigo, mas ao mesmo tempo eu quero
não
me proteger...
Não confio no caráter dela.
ao mesmo tempo eu quero me proteger de uma união estável, eu faço um contrato, que chama de contrato de namoro, que é um negócio jurídico com cláusulas ali que você faz. E que eu até, volto a dizer, consigo compreender nessa situação. Agora, essa, por exemplo, notícia, um casal jovem começando a namorar, já, aí é um nonsense completo. É mais do que a fim da romantização.
Eu gostei.
Mas,
não pode tacar coisa em mim. Já é bom. Não pode me tacar o controle remoto, ficar com raiva. Já agora.
Eu seria casado com você, então. A primeira coisa que eu ia fazer é tacar
você. Tem muita gente já falando aqui no Twitter coisa do tipo, a pessoa tem que saber fazer bons drinks, tem que estar no contrato. Achei interessante que a Carrie.
Eu sou bom. Aliás, fiz uma brincadeira aqui, um amigo meu me deu um toque aqui e falou assim, literalmente. Quando eu estava dirigindo, eu não estava bêbado, tá? Porque eu falei assim, não, eu estava... A gente brincou aqui.
Ah, é bom.
É preciso falar essas coisas hoje em dia.
Verdade.
Então é brincadeira, gente.
Aqui, ó.
Me faço bons drinks, se alguém quiser me contratar para namorar.
Cláusula 1A, o Jefferson falou, o namorado tem o direito de falar na discussão. Ele tá vivendo uma situação.
ele tá começando pelo começo.
Ele já não ia funcionar, por exemplo.
Ele tá dando uma indireta pra alguém.
É.
Muito... João, o teu contrato, você assinava tudo? Tu é frouxo?
Eu sou a pessoa mais frouxa do planeta, né? Eu já assino um contrato que é rasurado à medida que a gente vai andando nos meus relacionamentos. Eu ouço um grito, eu falo... Tudo que eu sou de bravinho no Twitter, eu sou de pastel no amor. Porque eu sou um romântico, né, Francisco?
A gente sempre chega nesse lugar.
A realidade é...
Dá volta, ele come uma... Olha,
eu gosto que quando eu começo a fazer assim, a piscina começa a fazer assim com a perna. Mas é verdade, cara. A vida, eu preciso... Eu tenho muito medo de perder a pessoa com quem eu tô. E aí eu sou covarde. Eu sei que é um erro. Eu posso fazer análise aqui com vocês. Então eu tenho medo. Então assino tudo. Com um negócio de cachorro, por exemplo, quando eu separei da Cléo, foi o único contrato que eu assinei. Falei, a gente tem que ter a guarda compartilhada. Aí ficou ridículo. Cachorro Jude, da raça, Spitz alemão. Então, meio um contrato meio de gaveta que a gente fez ali. É guarda compartilhada. Tinha medo dela querer me acabar comigo e me arrancar meus bichos. Aí eu fiz o contrato de gaveta. Mas eu sou a favor desse negócio, porque tem essa coisa, principalmente homem. Homem tem essa mania de tudo... antes da conquista, e quando conquista, fica babaca. Não pode ficar babaca quando conquista. Quando conquista, tem que ficar melhor, né, Francisco?
É difícil.
Hã? Você, por exemplo, é um cara que se casou há muito tempo, já tem mais idade, e tá com um corpo legal. Entendeu? Você tá... Pra tá idade dele, ele tá... Legal.
Por isso que eu sou contra a cláusula de não perder.
Jogar o contrato. Pô, ele tá ótimo.
Só pro João.
Não poderia... tá ótimo?
Nossa, mas na ida,
você olha ele...
é um sucesso.
Isso aqui é um...
Isso é uma bacia que não vira nos exercícios.
E não, e ele tá mexendo tudo, anda pra lá e pra cá. A conversa, tá com a cabeça...
O Emicida não é cúmplice dessa merda.
Ô, Emicida, você... Esses contratos, assim, por exemplo, quando vai assinar, mesmo quando vai casar...
Os sexuais, você, quais que você assinaria?
Quando, se você propõe pra tua cônjuge, homem, mulher, o que for, o cônjuge ali, num contrato de casamento mesmo, ó, vamos fazer separação total de bens... Tem gente que se imputece. Fala assim, é porque você tá pensando já em separar, já acha que eu vou te roubar, você acha que vai acontecer
alguma coisa? Você não confia em mim, é delicado.
Agora, imagina no namoro, que você não tem nem intimidade ainda pra fazer um contrato de Bastião Emicida. Tudo bem, namoro-te, mas quero uma música por mês aí repada pra mim.
Não pode encher minha casa de rapper, igual
tá o Sérgio Bolsonaro faz. Tá maluco, parça? Eu não tô entregando um rap por mês nem pra mim. Tá maluco? Ô, mano. Não, pior que o Augusto. O Augusto falou sério.
O Augusto falou sério.
Ele chamou na jurisprudência aí. Ele falou sério. Ele falou, tipo, botou um contexto onde a gente reflete sobre, né, meu? É. Tipo, tava aqui dando risada já desde o começo. Quando ele foi descrevendo, eu falei, pô, nesse contexto aí faz sentido. Então você vê como é bom ter uma visão mais ampla. Mas em se tratando... desse casal jovem, dessa coisa que você usou de exemplo no começo, eu acho esse negócio a coisa mais absurda do mundo, mano. Parça, se é um período no qual as pessoas estão se conhecendo, como é que você vai estipular as obrigações de um, as obrigações de outro, sabe? Dessa maneira rígida, facto. Sabe o que isso me lembra, Fábio? A primeira vez que eu fui na África, a gente tava... gravando o disco e tinha um velhinho trabalhando com nós no estúdio, né, mano? A gente é muito, como eu posso dizer, a gente é bem cri-cri assim com esse negócio de direito autoral, propriedade intelectual, pra todo mundo receber seus direitos, né, meu? A gente tava andando com aquele calhamaço de papel lá em Cabo Verde e a gente chegou no velhinho, a gente foi dar o contrato pra ele assinar, explicou, pô, mano, isso aqui é o contrato do direito autoral, não sei o quê. Aí o velhinho olhou assim pro papel, olhou pra nós e fez assim: eu preciso assinar aqui? Aí eu falei, precisa, mano, que é a propriedade intelectual e tal, o fiote ali do lado, não, é importante isso aí pra você proteger seus direitos. Aí o cara, mas minha palavra não tá valendo mais nada? Aí o fiote, tá sim, claro que tá, a gente já acordou aqui a situação, mas também é importante assinar pra ter um papel. O tiozinho assinou fazendo assim pra nós, ó. Vocês estão andando demais com os brancos.
Gostei
não
dele.
Não deixa de ter razão, não deixa de
minha, minha palavra não tá valendo mais nada, virou bagunça.
Ô Francisco, você já disse a célebre frase: separação sem filho é mimimi.
É. Ele falou mesmo.
Eu mantenho. Separação sempre dói, mas com filho dói mais.
Mas um contrato de namoro que nem filho tem, nem relação tem, aí vai arranjar coisa pra fazer, é isso?
Não, acho que tem, ó. O quê, João?
O quê? Tem duas coisas aí.
Tem duas coisas. Ouvindo o Augusto falar agora, eu acho que tem dois tipos de contrato, de natureza muito diferentes. Eu acho que o Augusto falou de um tipo de contrato, que é um contrato onde a pessoa pretende, no fundo, preservar os seus próprios interesses. Esse eu acho que funciona. E, de resto, ouvindo o Augusto também, parece que é, na verdade, uma armadilha, uma prova de amor, né? Só apresenta o contrato assim: não quero casar com você, não quero constituir família. Estou fazendo tudo para você não me roubar, porque, portanto, eu desconfio de você. Se ainda assim...
Se você quiser...
Então, ficaria...
Eu te odeio.
Mas esse contrato funciona.
Eu tô contra a pessoa.
Tô contra a pessoa, inclusive. Esse funciona. Eu acho que o contrato que não funciona é o contrato que pretende regular a relação com o objetivo de torná-la harmônica. Nesse sentido, eu não sou nem a favor nem contra. Eu sou cético. Embora eu tenha essa aparência de uma figura muito racional, na verdade, eu sou um antirracionalista. Eu sou muito pouco crente no poder da razão diante do inconsciente. E quando a gente trata de relações amorosas, é o império do inconsciente. E um contrato desse tipo, amoroso, né, em cada cláusula aparentemente superficial só pode beber 2 vezes por semana. Tem que malhar 5 vezes por semana. Cada uma delas tem uma implicação inconsciente que sempre exige muito mais do que o sujeito pode cumprir.
Mas um não pode perguntar tava onde e com quem? Não te adianta?
A resposta não costuma ser satisfatória.
Pois é, mas é porque assim, eu que sou uma pessoa que nunca estou fazendo nada de errado. Eu sou um coitado na vida. É. Eu ouço um tá fazendo aonde com quem, eu como sou frouxo, eu começo a gaguejar no mesmo minuto e parece que eu tô num motel com 7
Ninguém jamais pensaria isso.
Hã?
Nunca.
O quê?
Não passaria na minha cabeça.
É porque as pessoas são pérfidas.
Não, mas é verdade, cara. Eu tô falando, eu sou...
O cara gagueja um pouquinho,
eu sou do bonde do João Vicente, tio.
É, eu sou bonzinho pra caramba, mas fala assim... Tá
eu sou
onde?
Do
eu falo
do João Vicente.
Eu já...
É uma situação... É que parece...
Fala, fala, fala.
Oh, sabe o que isso aí parece, João? Parece quando você vai passar no aeroporto, nos Estados Unidos, ali, que você dá o passaporte pro polícia, o polícia olha e faz assim, ó. Leandro Roque de Oliveira. É você? Aí você fica... Sou. Sabe esse bagulho que o...
É isso.
Mas o desespero faz isso com a gente. Você pergunta pra mim agora, Fábio, qual é o nome da sua mãe? Eu falo, Isabela. É. Fala, Fábio, valendo R$1 milhão, você é 3 segundos. Qual é o nome da sua mãe? Eu falo, Carlos! No desespero, você fala qualquer coisa.
Eu, é igual na hora de apresentar. Eu conheço muito o Fábio e conheço muito o Chico. Se eu vou apresentar os dois, eu falo, é o... Porque eu tenho medo de errar, medo de... Eu tenho medo das coisas, eu tenho medo de ser, agredido. É uma infância difícil.
Augusto, você já viu disputa de separação assim, gerar... argumentos esquisitíssimos?
Tirando a tua. Não precisa falar de caso próprio.
Eu tenho um histórico profissional de trabalhar com direito de família que é muito triste. É uma área muito difícil de trabalhar. Eu tenho uma parceria comercial com alguns escritórios que só fazem separação. E quando tem a parte criminal, vem para o meu escritório.
Quando o bicho pega mesmo.
Fica realmente difícil. Cara, esses são sempre processos muito, muito difíceis de trabalhar, viu? Assim, eu tenho, não vou dizer dificuldade, mas assim, eu tenho muito cuidado em tratar de processos como esse, principalmente quando vem alguma das partes, o marido, a mulher, ou o que for, querendo processar criminalmente outra parte. Eu nunca pego o caso no primeiro momento. Eu peço para que eu explico para a pessoa o que vai significar aquilo na vida dela, na relação dela, principalmente se tem filho envolvido, e eu nunca deixo a pessoa me contratar no primeiro dia. Eu falo, ó, você vai voltar para tua casa, você vai refletir tudo que eu falei aqui, se ainda assim quiser processar tua mulher ou processar teu marido, você volta amanhã aqui com a cabeça, mas saiba de tudo isso.
Sempre porque... voltam, você dá pouco
não,
tempo.
Tem gente, ainda bem, vou te falar, é o tipo do caso assim, se eu não pegar, para mim tá tranquilo, não faço a menor questão. Porque geralmente são
que bom
matérias...
ouvir isso, cara. Eu detesto a figura do advogado que eu associo na minha cabeça ao sistema americano. Sistema cultural e judicial, assim. Que é o advogado de família, nesse caso, né? Que quer destruir o...
Não, tem aquele filme clássico, Sinners of Marriage, né?
Então, esse eu não suportei. Eu não suportei ver aquilo de tão violento que eu acho.
É
você
muito violento.
Tem filho, então... aquilo é ótimo.
Aquela história é muito verdadeira. E é exatamente isso. Assim, então, direito de família, quando envolve criminal, é um negócio difícil.
É porque envolve raiva e ódio. No fim das contas, envolve mágoa, né? A pessoa já... Eu quero o pior pra você porque você me feriu.
É uma pergunta clássica, né? Pra advogado criminalista. Tem algum tipo de crime que você não defende? Essa pergunta eu sempre escuto, né? Não tem. Tem alguns casos que eu não me sinto confortável e esse desconforto pode fazer com que meu trabalho não seja efetivamente bom e aí eu já me retiro do caso. Geralmente são casos que tem criança no meio, quando tem algum crime que envolva criança, eu naturalmente sou um pouco refratário. Se o incômodo for grande, assim, que eu vá fazer um trabalho que não seja ruim, eu simplesmente não pego o caso. E casos que envolvam direito de família, é sempre um caso que eu tenho muito, muito cuidado em pegar ou não, porque, principalmente quando tem criança, quando tem filho no meio...
É, por isso que quando vai fazer coisa de casamento, contrato, tem que fazer agora que a gente se ama.
É, exatamente.
Porque quando você me odiar, quando eu te odiar, eu vou querer o teu pior. Eu vou querer que você afunde no lodo até o fim.
Exatamente.
Então agora que a gente se ama, vamos fazer
bonitinho. Vamos fazer bonitinho. Ah, não, toma isso pra você, que eu não quero.
Esse cara é teu.
Agora é você que pagou.
Vai dar o teu nome.
Não faça isso.
Não,
peraí, e essa casa em Angra? Ah, quer saber?
Vamos comprar outra e botar uma no nome de cada um.
Vamos doar pra uma instituição. Pronto, tá aqui. Minha gente, acabou.
Ah, não fala
Vocês
isso.
Vocês acreditam? Ah, quando é bom, passa rápido, João.
Foi maravilhoso, hein?
Augusto, obrigadíssimo.
Obrigado você.
Foi sensacional ter você aqui.
Foi uma delícia participar. Obrigado pelo convite.
Tem algum recado pra dar pra alguém em casa?
Não, é dia do médico. Ana Cláudia. Pô. Minha linda, parabéns pelo seu dia.
Feliz dia do médico para todos os médicos do Brasil, menos aqueles que...
Que receitaram kit Covid, kit prevenção, essa gente merecia...
Quel.
O pior. Mentira, que gente imbecil. Ô, Emicida, um beijo pra você, um beijo e um queijo. Quer dizer, o queijo não precisa não, que eu sei que é lenda. Mas um beijão pra tu. Volta logo pra gente, Emicida, a gente quer você aqui, cara.
Saudade.
Voltarei para os seus braços, meu camarada. Voltarei para os seus braços, meus amigos. Pode deixar, logo menos. Quando você menos esperar, eu tô aparecendo com queijo na sua porta.
É isso que eu quero. Joãozinho, Boscolite, beijo pra vocês. Augusto, obrigado mais uma vez. Muito.